Vamos ler um versículo em Marcos. Antes de orar, Marcos 7. Marcos 7, verso 37. Diz a palavra de Deus: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Esta parte: não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. De duas coisas vamos a pedir do Senhor hoje à noite, esta noite: que faça ouvir os surdos, como falar os mudos. Oramos. Nosso Deus e Pai, pedimos agora a Tua ajuda nesta noite em falar, pregar a palavra de Deus. Ajuda-nos em falar tanto, em ouvir. E pensamos nas necessidades de cada um aqui. Pedimos que sejam salvos os perdidos. Encorajados também aos salvos. Bendiga a Tua palavra agora, Senhor. Pedimos em Teu nome santo, nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Queria seguir lendo em Marcos 5, Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Muitas histórias aqui. Marcos 5, versículo 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-la. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Achamos nestes versos uma figura do caso do homem. Cada um de nós trouxe vida natural, como nascemos aqui na terra. Este homem, debaixo do poder de Satanás, e sua vida vivendo nos sepulcros, no lugar da morte, clamando e ferindo-se com pedras. Este é nosso estado natural, como nascemos na terra, ferindo-nos com tudo o que fazemos. Não podemos fazer coisas boas. Deixa esta porção aqui aberta, vamos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Em Marcos lemos acerca desse homem que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Em Romanos 7, e verso 12, lemos acerca dessas cadeias. Diz acerca da lei, que é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Volvendo a Marcos 5. Este homem vivia uma vida perdida, sem nada de valor, somente dor e chanto, chorando. Seguimos verso 6. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou. Este homem precisava de mais de cadeias, mais de grilhões. Precisava de um homem, o Senhor Jesus Cristo. Seguimos agora, então, verso 12. Sabemos talvez a história, mas para seguir, verso 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então vemos o resultado de encontrar-se com Jesus. Não precisava de cadeias nem grilhões agora. Foi aí sentado às pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Mas o caso com os demais, eles temeram. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes ao que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Voltemos a Mateus 8 para ler outro ponto acerca desta história do homem endemoniado. Mateus 8, só um versículo aqui, 34. Diz assim, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Hoje à noite apresentamos a vocês o Senhor Jesus. E qual é a tua reação a ele? Encontramos aqui que a gente aqui em os gerasenos não queriam o Senhor Jesus. E quando vendo o Senhor Jesus, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Este hace pensar de Isaías 53, no profeta Isaías 53. Este fala profeticamente do Senhor Jesus. E que disse ele? Versículo 2. porque foi subindo como renovo perante ela e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos seguir lendo então em Marcos 5. Encontramos duas pessoas mais neste capítulo: a filha de Jairo e a mulher enferma. Então, lendo o versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Encontramos este agora outra história, enquanto que o Senhor está andando à casa de Jairo. Seguimos agora em 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Esta mulher, talvez podemos pensar dela como alguém que está buscando algo na cultura para melhorar a vida. O primeiro homem que encontramos em capítulo 5 foi debaixo das coisas da lei, as grilhões. Mas esta mulher está tentando melhorar-se por os médicos. E gastava tudo. O dinheiro não nos salva. Encontramos agora em versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O Senhor tem uma pergunta para ele, para a gente. Diz: quem me tocou nas vestes? E eles ficam surpreendidos, dizendo: porque diz, quem me tocou? É bastante gente aqui tocando-te. Isso me faz pensar de Mateus 7. Mateus 7, em versículo 21. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Neste mundo há muitos falando o nome do Senhor, Senhor, Senhor. E aqui encontramos a multidão ao redor do Senhor, sem dúvida tocando-lhe, mas sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em câmbio, esta mulher, tendo fé, ela tocou só a veste do Senhor e foi sarada. Versículo 34 em Marcos 5. E ela e o Senhor lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Os médicos nem a religião que diz Senhor, Senhor, isso não nos vai salvar. Somente a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, para terminar com o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Efésios 2. Efésios 2. O homem endemoniado, a mulher enferma, agora uma menina morta. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nos mortos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, Marcos 5, 40, versículo 41. Jesus, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
Eu acho interessante que o capítulo não termina ali. Que diz o Senhor? E nós vamos encontrar este com o Senhor. Quando cremos nele, ele não nos deixa.
Que diz? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina.
Só uma linha de um hino, e então vai falar o irmão João. Este é do número 207 e diz em estrofa 2: vou ao céu em seu favor. Eu vou ao céu em seu favor. A pergunta para você, amigo, é se você pode cantar este hino: eu vou ao céu em seu favor.